Senhores deputados, estamos, só falta a questão aqui da projeção. Pronto, senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Temos hoje connosco, reiniciamos os nossos trabalhos com uma audiência com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Já era para ter sido há mais tempo, mas por questões de agendamento nossas e também da Sociedade Portuguesa, que não teve hipótese, pelo menos na semana passada, de estar connosco, de estar esta semana, para debatermos aqui os temas com a baixa adesão à terapêutica e o excessivo consumo de sal. É um tema que está na atualidade e dava as boas-vindas, por isso mesmo, ao Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, o Dr. Carvalho Rodrigues, e ao Dr. Vítor Paixão Dias, que é o Presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Dava-lhes 10 a 15 minutos para fazerem aqui uma apresentação, depois os senhores deputados colocariam várias questões. Nós temos uma audição a seguir, mas não queremos deixar de discutir todos os problemas e de os ouvir e de colocar todas as questões que tivermos a colocar, sendo que terão sempre aqui uma porta aberta da nossa comissão para trabalharmos em conjunto e fazermos um trabalho em conjunto aquilo que tivemos a fazer. Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade que esta Comissão manifestou para poder receber a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e depois dizer-lhes que era com muito gosto que, não na qualidade de Presidente, mas na qualidade de cardiologista do Centro Hospitalar, agora denominado Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, me sentisse orgulhoso por os nossos representantes terem acedido àquilo que são as preocupações e as intenções da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Portanto, eu, na dupla qualidade de Presidente e de Cardiologista do Centro Hospitalar da Cova da Beira, ficaria grato se percebesse que tinha havido interesse e também tinha havido, de alguma maneira, uma abertura para aquelas que são as nossas preocupações nesta questão, muito centrada em termos de saúde pública, naquilo que é a mortalidade e naquilo que mata a população portuguesa. Deve ser esta aqui. Não há nenhuma doença que nós possa ser tratada por dieta que deva ou possa ser tratada de outra maneira, ou por outros meios. Isto parece lógico e é lógico, e se tiverem atenção à data, percebe-se que atravessou os séculos, ao longo destes séculos, esta ideia. Nós podemos evitar doenças não comunicáveis desde que tenhamos estilos de vida saudáveis. Só para recordar e contextualizar, a hipertensão arterial sozinha vale mais que qualquer um dos outros 9 fatores de risco quando olhamos para o top 10 destes fatores de risco. A diferença está em que muitos deles, em campanhas muito mediáticas, não têm depois a tradução em termos de mortalidade que a hipertensão arterial tem através da sua doença cardiocervo-vascular e, nomeadamente, do acidente vascular cerebral. Dados da Direção-Geral de Saúde, nós temos vindo, felizmente e progressivamente, a melhorar a nossa taxa de mortalidade da doença cardiocervo-vascular, e ela aproxima-se muito agora das doenças neoplásicas, mas continua a ser a causa de morte dos portugueses. A hipertensão arterial sozinha mata 1 em cada 5 portugueses, e a doença cardiocervo-vascular mata 1 em cada 3 portugueses. 30% das mortes em Portugal são por doença cardiocervo-vascular, em que a hipertensão arterial é o seu principal fator de risco. Sabem os senhores deputados quantos de nós morremos por ter diabetes? Só diabetes. Nenhum. Ninguém morre de diabetes. E, no entanto, fala-se da diabetes como se fala. Os diabetes que morrem de doença cardiocervo-vascular não morrem da diabetes. Ninguém tenha medo de ter diabetes, porque a diabetes tem tratamento. Tenham medo é ter hipertensão, porque a hipertensão mata. Sem estar aqui a fazer juízos de valor sobre, naturalmente, o que é a epidemia da diabetes, não é isso. Como veem por aqui, a nossa mortalidade, felizmente, tem vindo de cardiovascular, tem vindo a baixar, e já estamos abaixo da média da União Europeia. Mas estamos muito longe dos nossos vizinhos espanhóis. E é preciso dizer que em Espanha se morre de infarto do miocárdio, em Portugal se morre de acidente vascular cerebral. E é por isso que estas diferenças estão acentuadas aqui. Mas reparem, por favor, nesta diferença em 10 anos, numa década, diminuímos a incidência de doença cardiocervo-vascular em 46%. Então, o que é que aconteceu em 10 anos para que isto possa ter acontecido? Exatamente que objetivos nos move e nos moveu ao longo destes anos para que estes números tivessem acontecido? Tivemos uma linha condutora que nos permitiu medidas que entre si são relacionáveis e com finalidades competentes, e têm, acima de tudo, medidas com impacto em termos de saúde pública. Muitas vezes nós somos um bocadinho avessos a algumas medidas que são anunciadas. Não é por ser contra ou ser a favor, é porque elas não têm, na nossa opinião, impacto na saúde pública. Ou seja, não vão melhorar as nossas taxas de morbi e mortalidade cardiocervo-vascular. E onde é que tudo isto começou? Começou num inquérito que fizemos em 2007, entre 2007 e 2009, e que perguntávamos no último ano, estamos a falar há cerca de 10, 11 anos, da última década, até que ponto é que modificou os seus hábitos no consumo de sal. E vejam que há 10 anos, 25% da população tinha a ideia de ter modificado substancialmente os seus hábitos de consumo de sal. E foi esta ideia, esta modificação mental na população, que levou a Assembleia da República, em 2009, a aprovar a Lei 75/2009, de 12 de agosto, a famosa lei do sal no pão. O inquérito de 2 anos antes permitiu à Sociedade Portuguesa de Hipertensão conseguir fazer entender aos senhores deputados da altura, e em boa altura o fizemos, dizendo temos condições para melhorar. E melhorámos através da Lei do Sal do Pão, que eu recordo apenas que não permite em Portugal que o pão tenha mais que 14 gramas de sal por quilo. Peço o favor de lembrarem-se deste número, 14 gramas de sal por quilo, porque isto vai fazer a diferença em algumas das coisas que têm vindo a lume. E que resultados é que nós objetivámos nesta década? Nós tínhamos, em 2006, um consumo de cloreto de sódio, por favor, temos que multiplicar aqui por 2.3 o consumo de sal, e isso permitiu passar bem abaixo das 11 gramas de sal. Vejam que, por aquilo que são as recomendações da Organização Mundial da Saúde e as recomendações dietéticas dos Estados Unidos, nós estávamos muito longe. Vamos pôr isto de uma forma mais prática para percebermos com os nossos congéneres europeus o que é que estava a acontecer nesta década. E nós tínhamos em 2003 11.9 gramas de sal. Agora já estamos a falar de sal. Consumo médio do português em 2003. Com as tais medidas, com a lei do sal, com aquilo que tudo e todos nós fizemos, em 2012 a Sociedade Portuguesa de Hipertensão fez o estudo, o maior estudo de prevalência e de controle e de tratamento de hipertensão que se conhece em Portugal. E permitam-me a imodéstia, que vale 600 referências bibliográficas em todo o mundo em termos de estudos epidemiológicos e de controle, 600 referências bibliográficas que o nosso estudo tem, e nós encontramos esta boa notícia de que em 10 anos nós tínhamos passado de 11.9 para 10.7 gramas de sal. Continuamos a ser campeões, mas só para vos dar uma ideia aos senhores deputados, a Dinamarca, ali colocada também acima dos 6 gramas que a Organização Mundial de Saúde recomenda, para chegar onde chegou demorou 30 anos. Portanto, é uma política a longo prazo. E aqui estivemos em 2014, na altura eu era secretário-geral e o Dr. Fernando Pinto o presidente, e estivemos os dois aqui nesta mesma sala, tentando sensibilizar a então Comissão de Saúde para a necessidade de se ir mais longe, porque era isso que o estudo FISA, o tal dito estudo FISA que tínhamos feito, assim o indicava. E viemos dizer-nos que não valia a pena e não vale a pena pedir às pessoas que tentem ler estes rótulos que estão nas embalagens da comida embalada, dos alimentos embalados, porque até para nós que estamos familiarizados com isto, isto é uma dor de cabeça. Um porque tem em gramas, outro porque tem em miligramas, outro porque tem por pacote, outro porque tem por quilo, outro porque tem por bolacha. Não há legislação para isto. O que é que nós, então, em 2014, tentámos, de alguma maneira, sensibilizar a Comissão Parlamentar de Saúde, era para fazer-se isto que uma cadeia alimentar de retalho já faz em Portugal, que era dizer, nós não dizer à população o que é gramas de sal ou o que é cloreto de sódio é difícil. Dizer-lhe que aquele alimento que ela tem na mão tem consumo de sal verde, amarelo ou vermelho, como os semáforos, eles sabem o que é. Toda a gente sabe o que é isto. E, portanto, para o sal nós viemos propor que para os alimentos embalados se criasse uma legislação que obrigasse à posição de este tipo de esquema por semáforos, que era com baixo, médio e elevado. Está vermelho, não se vê bem, mas a nossa proposta é que seja acima de 1.5 gramas de sal por quilo. E porquê? Porque se for abaixo, então a nossa lei do sal vai fazer com que o nosso pão, que é considerado o menos salgado da Europa, passa a ser salgado. É preciso ter cuidado com isto. Ou nós mudamos a lei do sal, e eu acho que temos condições para mudar, ou então temos que perceber que não podemos fazer, com uma legislação, tornar a nossa lei do sal salgada. e perdermos as tais 600 referências bibliográficas em todo o mundo. E continuámos, e no ano seguinte, em 2015, o Dr. Fernando Pinto e eu próprio, aqui estivemos, era na altura também secretário-geral, e tive esse prazer de aqui estar com o Dr. Fernando Pinto, e o que é que a gente cá vai dizer? Ouçam lá, ao fim do ano, senhores deputados, vejam lá se acham que a nossa ideia tem pernas para andar. E teve pernas para andar, não digo que seja aqui off-record, porque aqui não há off-records, mas tivemos acesso a um rascunho de um decreto-lei que permitia isto e que esteve e que nos foi apresentado na altura pelo senhor diretor da direção, de presidente da Direção-Geral de Saúde, o presidente ou diretor, que era o Dr. Francisco Jorge, e enfim, todos nós sabemos, depois há eleições, mudam-se as coisas caem, também nós mudámos a nossa direção e infelizmente aquilo que nós parecíamos poder ser possível em 2015 ficou um bocadinho deitada a água abaixo. E por isso, quando eu tomei posse em 2017, achei que valia a pena de novo vir ter com esta Comissão de Saúde e com os senhores deputados dizer-lhes, para nós, há que hierarquizar prioridades. Não podemos chegar a tudo. E nós continuamos a acreditar que a nossa primeira prioridade seja a rotulagem dos alimentos embalados com as cores dos semáforos. Só que acho e queria que se tomasse atenção àquilo que é vermelho, àquilo que é médio e àquilo que é verde, para não estragarmos a nossa lei do sol. Ou então, por que não pensar numa nova lei do sol no pão? Nós sabemos que a indústria de panificadora está disposta a fazer pão à volta de 1.1, 1.0 gramas de sal. Nesta discussão que tem havido com o Ministério da Saúde, porque temos tido algumas divergências quanto às gramas de sal, o Ministério da Saúde considerou que nós não somos parceiros. A nossa divergência não é estar de acordo ou em desacordo, é chamar a atenção para algumas coisas. Consideramos que ter opiniões divergentes não é estar contra, é ter uma visão diferente e alertar para algumas consequências nefastas que eventualmente possam estar em causa. Agora, que somos a favor de uma nova lei de pão, que possa entrar entre 1.0 e 1.1 gramas de sal por 100 miligramas, ou seja, 10 a 11 gramas de sal por quilo, ai somos. E se a indústria panificadora tiver condições técnicas para isso, vamos a isso. E então, algumas das medidas que estão em curso, como sejam patamares de 1.1 ou 1.2 ou 1.0 já são possíveis, porque agora, sem mudar a lei do pão, torna a nossa atual lei do pão com pão salgado, quando ele é considerado o melhor pão de sal da Europa em termos de sal. Por favor, não estraguemos o que está feito. E por isso voltamos à carga. Achamos que hierarquizando posições é através da colocação de uma etiqueta com as cores do semáforo que nós podemos melhorar e muito, e mais, percebam isto, privilegiar medidas motivadoras. Nós defendemos que entre criar benefícios ou criar taxas, nós somos muito mais a favor de beneficiar aqueles que nos estão a dar ajuda do que penalizar aqueles que estejam acima da lei. Todos nós temos a consciência que os dinheiros fazem falta, mas não há nada que pague a saúde de uma pessoa. E se nós beneficiarmos a indústria, seja ela qual for, fast food, panificação, de embalados, seja do que for, que esteja disposta a baixar o conteúdo de sal dos seus alimentos, nós somos a favor de que eles devem ter algum benefício por isso e não criar taxas penalizadoras para quem esteja acima dos valores recomendados. Eu acho que a motivação pela positiva faz criar benefícios. Eu percebo que não é fácil, mas eu acredito que este é o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado, senhores deputados, pelo vosso tempo e, naturalmente, estou a dispor para alguns esclarecimentos que queiram por favor, entender.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado José António Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, o Dr. Vítor Paixão, que o acompanha, e a Sra. Doutora Renata Brites. Efetivamente, este tema é um tema caro a todos os portugueses. A hipertensão é o principal fator de risco, já foi dito aqui, portanto eu vou ser repetitivo. Ouvi o Sr. Doutor com muita atenção, portanto o principal fator de risco dos AVCs, mas atinge todos os órgãos vitais do nosso organismo, coração, rins, o cérebro, portanto todos esses órgãos vitais são atingidos pela hipertensão, a tensão elevada. E como é uma doença ansiosa, portanto, ainda se torna mais grave, porque muitas vezes quando se recorre ao médico, portanto, já são as consequências arrastadas deste problema ao longo dos anos e, portanto, as coisas tornam-se mais difíceis de combater. Nós sabemos que a hipertensão, a prevalência em Portugal é cerca de 27%, portanto, um em cada quatro portugueses sofre de hipertensão. Destes, nós temos diagnosticados cerca de 75%. E destes 75%, pelas razões que evoquei, portanto, porque os sintomas não é uma dor de cabeça que nos faz pensar na hipertensão, só 40% a 42% estão controlados, portanto. Há aqui um conjunto muito significativo de pessoas que passeiam a hipertensão e correm riscos, portanto, cada dia que passa. Ora bem, um dos fatores, e aquele fator comportamental, portanto, mais grave foi aqui enunciado e debatido e falado, é o excesso de sal nos alimentos. Portanto, todos nós reconhecemos que os portugueses consomem sal em excesso nos alimentos. A Organização Mundial de Saúde fala em 5 gramas de cloreto de sódio. Nós entendemos que devia ser menos, 5 gramas de sal, o que corresponde a 3 gramas de sódio, mais ou menos, 2 gramas de cloreto. Mas nós entendemos que, de facto, devemos estar atentos a este problema e que se devem tomar medidas no sentido de controlar os hipertensos, alertá-los para a perigosidade da hipertensão e das consequências que daqui advêm. Nesse sentido, e porque já tudo foi dito aqui, eu gostaria de reforçar, em parte, as perguntas que vou fazer também já foram aqui respondidas pelo Sr. Presidente da Associação, mas gostaria de reforçar e gostaria de saber se a Sociedade Portuguesa de Hipertensão concorda com uma taxação nos produtos com excesso de sal. Portanto, aqueles produtos com excesso de sal, se concorda que se o Governo, coloque uma taxa para pelo menos impedir que o acesso seja tão facilitado, portanto, como tem sido até este momento. E se concorda que, atendendo à disponibilidade que a indústria tem em fazer baixar os produtos alimentares, a quantidade de sal nos produtos alimentares, se concorda e quais são as medidas que se devem tomar para que isso venha a ser uma realidade a curto prazo. E também agradecia que nos deixasse aqui que sugerissem algumas medidas preventivas, além daquelas que já foram anunciadas, no sentido de todos nós darmos o nosso contributo para que a quantidade de sal nos alimentos possa ser, de facto, baixada e que seja uma realidade no futuro. Portanto, eu penso que isto é um problema como foi dito aqui, a hipertensão é um problema de saúde pública e que devemos estar todos atentos e todos empenhados na resolução deste problema. Por fim, queria fazer um pedido ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hipertensão, se nos deixava
a apresentação.
Claro, sim. Obrigado.
Nós depois distribuiremos por todos os senhores deputados. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Carvalho Rodrigues, Dr. Vítor Paixão, Dra. Renata Pinto. Agradecer a vossa presença e da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e, de facto, também reconhecer o elevado e muito útil trabalho que esta sociedade tem feito em prol da sociedade portuguesa e dos portugueses. Os portugueses consomem, de facto, o dobro do sal por dia do que é recomendado. São cerca de mais 30 toneladas de sal em excesso todos os dias. Representam qualquer coisa como 350 milhões de euros ano em medicamentos para doenças cardiocerebrovasculares, que são a primeira e a principal causa de morte em Portugal. É quase caso para dizer, como diziam os nossos avós, mais vale gastar no merceeiro do que na farmácia ou no médico. E é, de facto, é um facto. Por isso, a OMS tem feito um trabalho e recomenda, como já foi dito, um nível de consumo de sal da população de menos de 5 gramas por pessoa por dia para a prevenção da doença cardiocerebrovascular. No entanto, quer a nível europeu, quer a nível do nosso país, a ingestão de sal está, de facto, muito acima ainda desta quantidade sugerida. Em Portugal, a quantidade de sal é sensivelmente o dobro e, por isso, torna-se, como é óbvio, urgente começar a reduzir de forma progressiva a quantidade de sal na alimentação. Este atual elevado consumo de sal é, como sabemos, um fator importante naquilo que o Sr. já disse, da hipertensão, do aumento de risco de AVC, de hipertrofia do ventrículo esquerdo, esquecemos às vezes, da doença renal também, e portanto um conjunto de comorbilidades associadas a estes e de fatores de risco. Portugal é mesmo um dos países da Europa que representa ou que tem uma maior taxa de mortalidade por acidentes vasculares cerebrais, sendo a hipertensão, como sabe, um dos fatores de risco desta situação. A necessidade de abordar esta questão existe, de facto, uma abordagem quer multidimensional, quer multifatorial, desde logo na composição dos produtos alimentares. E daí com a colaboração dos produtores, dos distribuidores e dos prestadores de serviços e até com a implementação também de mecanismos de monitorização por pessoal devidamente sensibilizado e educado e também com a educação dos próprios consumidores, através daquilo que há pouco o Sr. falou, através da passagem de mensagens claras e simples, nomeadamente ao nível da rotulagem e que devem ser previamente testadas, não só na população em geral, como num grupo populacional de faixas mais vulneráveis da nossa sociedade. E aí poderá haver alguma diferenciação na forma como se faz esta passagem clara da mensagem. E neste contexto, de facto, a rotulagem e a literacia necessária para a interpretação da rotulagem é, de facto, muito importante, como o Sr. há pouco acabou de dizer. Um dos alimentos que mais contribui para este elevado consumo de sal é, de facto, o pão. Portugal, honra-lhe seja feita, foi um dos primeiros países, se não o primeiro país ocidental a criar uma lei para a delimitação, os tais 1,4 gramas por 100 gramas de produto final, ou os tais 0,55 gramas de sódio, isto, os 14 gramas, pronto, mas depois já me corrijo, mas vamos assentar nos tais 14 gramas de sal, que é talvez mais clara a mensagem, de forma a clarificar a mensagem. Mas também dizer que, para além do pão, há um outro alimento muito importante, porque está na raiz cultural portuguesa, que é a sopa, onde normalmente nós, quando colocamos sal, não temos uma medida de sal para a sopa, é uma mãozada de sal na sopa e aí vai o sal para a sopa. E, portanto, é um alimento enraizado culturalmente na sociedade portuguesa e penso que há metas também a atingir neste domínio da questão da sopa. Portanto, a sopa e o sal e o pão como dois alimentos muito importantes nesta questão. Associado a estas estratégias, eu sei que existem dois programas, um programa que é o sopa.com e o pão www.cinecramarsal.com, que tem evoluído num horizonte temporal também, num horizonte temporal 2020, de 2020. E a primeira pergunta que lhe deixava é como é que tem feito a monitorização destes dois projetos, se têm sido devidamente monitorizados estes dois projetos, o sopa.com e o pão.com, e qual tem sido a evolução que se tem verificado em termos também de comportamentos ao nível dos objetivos destes dois programas. Por outro lado, também dizer o seguinte: a fragilidade económica e a fragilidade social da nossa sociedade potencia também consumos aumentados de preservados com sal, nomeadamente conservas, processados de carne, produtos de pastelaria, fast food, enfim, todos aqueles alimentos que conhecemos e que acabam por substituir aquela alimentação saudável dos produtos hortícolas e frutícolas. Tal situação também obriga, com certeza, a um reforço da vigilância de alimentar e de cumprimento de normas, em particular nos espaços públicos de restauração e na indústria alimentar. E por isso o que eu queria dizer com isto é o seguinte: é que apesar de uma dicotomia entre uma boa e má alimentação não ser uma dimensão da carteira, é um facto, não é uma dimensão da carteira, mas reconhecemos que esta fragilidade ao nível das assimetrias sociais e de algumas franjas portuguesas sociais mais vulneráveis acaba por ser muito importante. E deixe-me dizer que este Governo tem olhado com muita atenção para esta questão das determinantes sociais, desde logo com a reposição dos rendimentos das famílias, que foi a primeira determinante social e que contribui, obviamente, para este tipo de questões. E, se me permitem relembrar também, ao contrário do anterior Governo, eu até relembro as palavras do Ministro da Economia, do anterior Ministro da Economia, do anterior Governo, num célebre Conselho de Ministros, em que dizia que não seria criada qualquer taxa porque tal situação era um fantasma e uma ficção e cuja especulação só prejudicava o normal funcionamento da economia. Todos estamos, isto ipsis verbis, todos estamos lembrados desta citação de um anterior Ministro de Economia a propósito desta questão da taxação do sal.
Então, para concluir...
E, portanto, para concluir, eu queria dizer que este Governo proibiu a venda de alimentos com excesso de sal e açúcar nas máquinas de edifícios do SNS, lançou um grupo de trabalho para chegar a compromissos com o setor alimentar e teve como objetivo reduzir o consumo de alimentos com elevados teores de sal, açúcar e gorduras. O que lhe pergunto, concretamente, para terminar, é o seguinte: se tem havido evolução nos contactos com a indústria alimentar no sentido de várias empresas no processamento se adaptarem a estas alterações, e se tem havido uma particular atenção nos hábitos alimentares destas franjas mais vulneráveis da sociedade portuguesa, nomeadamente na questão de literacia, persuasão e estímulos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de cumprimentar o Dr. Carvalho Rodrigues e, na sua figura, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Agradecer a informação que nos traz, o alerta que nos faz também. É bom essa recorrência também do alerta para que aqui nesta casa possamos estar sempre atentos, nomeadamente através de proposta e iniciativa legislativa. O assunto é da maior importância. Eu não vou repisar uma série de dados que nos trouxe aqui ou uma série de argumentações, todas e todos estamos, creio eu, cientes, e portanto ia assim um bocadinho direto ao assunto. Falou da questão da rotulagem, estamos completamente de acordo. Aliás, o Bloco de Esquerda já propôs até na sessão legislativa passada, uma coisa de um ano, uma iniciativa legislativa exatamente nesse sentido. E creio, já não está a projeção, mas creio que até os valores que nós propunhamos eram exatamente aqueles para o sal. Infelizmente, essa iniciativa, nesta casa, teve apenas votos favoráveis do Bloco de Esquerda, obviamente, do Partido Ecologista aos Verdes e do PAN. E, portanto, a esmagadora maioria dos outros partidos não o acompanharam, seja por votos contra ou seja por abstenções. Isso não quer dizer que nós vamos desistir, porque até acreditamos que a rotulagem, por aquele sistema de semáforo nutricional, não só é recomendado, como permite, de alguma forma, orientar os consumidores para consumos mais saudáveis, de forma muito intuitiva, porque, enfim, aquelas tabelas que atualmente nós temos nas embalagens, todos nós percebemos que, se formos ler aquilo, torna-se complicado. Creio que a iliteracia para compreender os valores que lá estão é muito grande. Portanto, ter aquelas tabelas ou não ter, na maior parte dos casos, creio eu, que é exatamente o mesmo. Um sistema por semáforo parece-nos que é o mais adequado. Parece-nos também que é essa a opinião que trouxeram aqui, perguntava-lhe isso. Segundo, queria-lhe perguntar também, enfim, deu a possibilidade também de revisitarmos a chamada Lei do Sal para hoje em dia até podermos rever os valores em baixa. Não descartamos também essa hipótese e agradecemos a proposta. Queria-lhe perguntar uma coisa sobre taxações sobre determinados alimentos, porque disse que não acredita que a penalização da indústria seja a via mais favorável. Não estamos propriamente em desacordo com essa opinião, mas queria lhe perguntar se tem, por exemplo, algum feedback, se tem acompanhado o que foi a consequência da aplicação da taxa sobre o açúcar. Não é exatamente o mesmo, mas se isso, de alguma forma, modelou o comportamento da indústria para colocar no mercado produtos com menos açúcar, de forma a pagar menos taxa, como se percebe. Se olhou para estes resultados, se acha que foram positivos ou não, porque no orçamento passado houve também uma proposta que depois acabou por ser chumbada, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente, para termos claros sobre o assunto, sobre uma taxação para produtos com excesso de sal. E nós acreditamos que pode, não sendo propriamente o alfa e o ômega das políticas nesta área, mas acreditamos que isto pode efetivamente levar a uma modulação do comportamento da indústria. E gostava de lhe perguntar isso. Não podemos ter neste momento uma aferição do que é a taxa do sal, porque ela foi chumbada, portanto não existe, mas temos esse paralelismo com a taxa sobre os produtos açucarados. E pedia-lhe essa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria obviamente começar por cumprimentar os colegas da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e agradecer a vossa vinda aqui, em meu nome pessoal, em nome do CDS, e sem mais delongas, reconhecer o esforço que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e o contributo que tem dado nesta matéria e manifestar a nossa disponibilidade para, com certeza, poder cooperar nesta finalidade tão positiva, entendendo e respeitando que, obviamente, às vezes as coisas não são tão lineares quanto possam parecer para o exterior. Isto não é nenhum pedido de escusas, é uma reafirmação de um compromisso na moldura que nós conhecemos que existe e, portanto, da nossa parte está claro que a questão das determinantes em saúde, da prevenção primária, é importantíssima, sabendo também que, do ponto de vista da sociedade em geral, a adesão a mudanças de estilo de vida, etc., não se faz por decreto. Com certeza que essa será uma parte importante, mas não se faz por decreto e é para não sermos nem demagógicos, nem desenvolvermos expectativas irrealistas. Agora, queria aqui colocar-vos alguns aspectos muito sintéticos e concretos a partir das nossas inquietações e da vossa apresentação, que agradeço de facto que deixem connosco. E portanto, relativamente à questão da Lei 75/2009, que ideia têm sobre a fiscalização e o cumprimento e a aplicação, que é feito para termos a noção de que a lei existe, mas efetivamente é isso que está a ser aplicado para no dia-a-dia o pão que chega aos portugueses estar de acordo com aquilo que são as orientações. Depois, já se falou aqui sobre não considerarmos apenas o pão, mas irmos a outros alimentos, mas eu queria pedir uma clarificação, porque posso ter percebido mal, mas tanto quanto entendi, já por parte do Governo e da Direção-Geral de Saúde anterior, teria havido uma hipótese de compromisso isso, relativamente a uma iniciativa do Governo, eu queria lhe perguntar se houve ou não um retrocesso nessa colaboração com a atual equipa governativa e qual tem sido a receptividade do Ministério da Saúde, que é nosso entender, com certeza que a par com os deputados, mas do ponto de vista do próprio Ministério, o que é que tem sido a receptividade a esse tipo de propostas, pelos vistos, eram para avançar e agora não avançaram. Por último, do ponto de vista da questão, de uma forma muito pragmática, do vosso ponto de vista, e não indo nós falar sobre taxas, que aqui já outros colegas colocaram essa questão, mas faz mais sentido, tanto quanto me foi dado a entender, muito mais a questão de abandonar ou ir menos pela taxação e mais por medidas pedagógicas e, por exemplo, a questão da rotulagem ser adequada. No vosso entender, essa seria a prioridade, ou seja, o que vos estou a perguntar é, em termos concretos e pragmáticos, quais seriam uma, duas medidas que consideravam mais prioritárias para a questão da efetividade na redução da hipertensão em Portugal. E mais uma vez, os nossos reconhecimentos e agradecimentos pelo vosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, pelos trabalhos que têm desenvolvido e também por, mais uma vez, porque de facto não é a primeira vez que vem à Assembleia da República e à Comissão Parlamentar de Saúde, trazer um tema que é entendido por nós de veras importante e preocupante, de facto, a questão do consumo de sal e de outros alimentos. Não se falaram não se falou de outros alimentos, mas que também concorrem para a hipertensão e para outros hábitos e para outros comportamentos que os portugueses têm, que se calhar alguns de nós também temos, relativamente a hábitos saudáveis, como mencionaram, e que não são alheios esses hábitos, obviamente, àquilo que são as condições em que os portugueses vivem e que esmagadoramente dos portugueses vivem. Também há aqui, de facto, razões de ordem económica, social e cultural, mas também, sobretudo, as questões económicas, que são, muitas das vezes, limitadoras da adoção de comportamentos saudáveis e designadamente, de uma alimentação saudável, porque sabemos bem que a diferença que existe entre adquirir alimentos que são saudáveis, que são mais ricos para a saúde, às vezes são muito mais caros do que outros alimentos que, fazendo mais mal à saúde, são, de facto, mais acessíveis às pessoas. Isso, obviamente, tem que ser também, não pode ser negligenciado este aspecto quando falamos, e isto, obviamente, implica as melhorias das condições de vida das pessoas, mas também todo um trabalho de literacia para a saúde, que eu creio que é necessário incentivar e colocar. Falaram aqui, de facto, de quão Portugal foi pioneiro e do impacto positivo que a lei do sal no pão, esta lei teve em Portugal, e importa dizê-la que foi uma lei que saiu da Assembleia da República, mas que envolveu, e o sucesso deu-se porque ela envolveu os diferentes intervenientes nesta matéria. Não houvesse essa preocupação do envolvimento dos diferentes intervenientes e certamente não teríamos tido o alcance que a própria lei tem. E, portanto, porque também consideramos e acompanhamos as preocupações que aqui relevaram que não é pela taxação que se mudam comportamentos alimentares que o PCP apresentou e está em Orçamento de Estado para 2018 um plano para redução de metas da quantidade de sal, mas de outros também, do açúcar, de gorduras e de ácidos gordos trans e postulávamos, e está em lei do Orçamento do Estado, que o Governo, durante o ano 2018 e no âmbito daquilo que é o Programa Nacional para a Alimentação Saudável, fosse promovido exatamente com a indústria, com os diferentes parceiros, um trabalho neste seguimento, que fosse feita, de facto, implementada esta estratégia, à semelhança daquilo que se fez com o sal no pão, que fosse depois alargado a outros alimentos, porque todos os alimentos, ou a esmagadora maioria dos alimentos, têm estes produtos que nós acabamos aqui de citar. E, portanto, parece-nos, de facto, que estas são medidas que a alteração dos hábitos passam também mais por isso do que propriamente pela taxação, porque depois a questão da taxação não altera efetivamente os hábitos. Relativamente à rotulagem, registamos aquilo que referiram sobre a rotulagem, mas queria-vos colocar aqui uma questão que, aliás, temos levantado e levantamos quando foi a discussão de iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República e que também gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Se consideram, ou qual é a vossa perspectiva, que a utilização dos rótulos por sinalização de cores, porque é disto que estamos a falar quando estamos a falar da rotulagem, é sinalizar os alimentos por cores, se não pode também ele ser fator de indução de comportamentos que não sejam efetivamente saudáveis, porque nós sabemos que também a alimentação deve ser uma alimentação de facto diversificada, deve ser uma alimentação que, de acordo com a roda dos alimentos, que muitas vezes nos esquecemos de mencionar, mas que ela é essencial, se não pode induzir comportamentos que levem a que as pessoas só, por exemplo, consumam única e exclusivamente produtos rotulados com uma cor sinalizada como boa ou saudável e que recusem outros alimentos que, não tendo essa conotação, podem levar a uma pobreza na alimentação, ou seja, no cumprimento estrito daquilo que está plasmado na alimentação saudável, que é uma alimentação equilibrada e diversificada. E, portanto, gostaríamos de ouvir a Sociedade Portuguesa de Hipertensão sobre este aspecto, que parece-nos que é crucial, é que a alimentação cumpra esse objetivo no estrito, obviamente, respeito e sobretudo neste cumprimento da redução daquilo que são os aspectos que são nocivos à saúde, incluindo o sal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. para responder. 10 minutos, 12 minutos.
Não sei dinâmicas em como isto deva ser feito, mas se me permitissem, eu tentaria fazer uma resposta global,
sim.
E se não me levam a mal, uma resposta global a todos os grupos parlamentares. Desde já agradeço a preocupação de todos e as perguntas que nos foram formuladas, deixando depois algumas, perdoem-me agora a franqueza, mas deixando algumas quesílias particulares para os senhores, porque o que nós nos interessa é a população portuguesa. E, claro, todos nós. Por isso eu só estou a dizer quesílias. Eu queria lembrar que a taxa de prevalência da hipertensão em Portugal não é 27%, é 42%. Não estamos a falar de 27%, estamos a falar de 42%. Antes estivéssemos a falar de 27%, já era mau, mas estamos a falar de 42%. E são os estudos que estão publicados. Os 27% vêm de um registro feito pela Direção-Geral de Saúde, nos centros de saúde nacionais, e só nos doentes, não é na população. O que me faz até desconfiar do valor, porque estamos a falar só de doentes. Então, e os saudáveis que entraram no outro estudo dá 42% e só doentes dá 27%? Vamos dizer é que quem registou tinha interesse no registro. Vamos pôr os nomes às coisas. Os médicos que registaram tinham interesse em que os seus doentes hipoteticamente tivessem controlados, tivessem tensões mais baixas, porque isso faz parte dos índices a que estão obrigados. Portanto, foi uma resposta em processo próprio. Nós fizemos com uma entidade independente que foi à população em geral perguntar e medir qual eram os valores de tensão arterial. E por isso, um é um registro e não está publicado internacionalmente, e outro é um estudo que tem publicação internacional. E isto é o conteúdo científico que estamos a falar. Eu não quero aqui discussões, não quero estar aqui a tomar partido. Estou a dizer, isto são conteúdos científicos, é o que está. Naturalmente que nós estamos a falar de uma doença, a hipertensão, que pode ser evitada. É verdade, estamos a falar de uma doença evitada. Mas também estamos a saber que não vamos evitá-la nos nossos comportamentos. E, portanto, temos que criar as melhores condições para a minorar, sabendo que nunca a vamos conseguir evitar como seria desejável. E temos aqui, claramente, aparentemente, um consenso que se nós nos alimentos rotulados pudéssemos criar uma legislação que adequasse às cores os valores do conteúdo de sal desses alimentos, eu julgo que todos nós já ficaríamos contentes e teríamos feito, os senhores teriam feito, nós apenas poderíamos sugerir, os senhores deputados desta Assembleia teriam feito um grande trabalho em termos de saúde pública e em termos de melhoria de por isso. No dia em que vier, seremos nós os primeiros a aplaudir que os nossos representantes nesta casa tenham tido a sensibilidade de perceber que havia uma medida que estava ao alcance e que era partilhada por todos, de forma a poder criar um melhor controle do consumo de sal. Eu estou convencido, mas não, aqui há sempre a convicção e não a prova, de que os produtos que estão no mercado, do ponto de vista da alimentação e não dos teores de alimentação, eles estão balizados por leis e por de alguma maneira também por análises que certamente estão obrigados, que não lhes permite dizer que estão no mercado produtos que sejam tóxicos para a população portuguesa. E, portanto, naturalmente uma coisa é ter valores elevados, outra coisa é ter valores tóxicos. E, portanto, eu julgo que em termos alimentares, a minha convicção é que todos os alimentos têm a qualidade suficiente para poderem estar a ser comercializados, abrangem esse tipo de desidrato, mas podem ter conteúdos elevados em alguns dos seus elementos. E é isso que é importante limitar. Se bem entendi, quando falamos em faixas vulneráveis, estamos a falar de população mais débil e com menos recursos. Senhores deputados, são essas pessoas que só têm acesso ao fast food, não têm acesso à alimentação saudável, que essa é mais cara. Vamos taxar para que eles paguem mais? Senhor deputado, eu gostava de responder sobre a sopa.com e o pão.com, mas a Sociedade Portuguesa de Hipertensão foi vetada por este Ministério para essa monitorização. Terá que perguntar ao seu Ministro e ao Ministro e ao Ministério porquê. Não sei, não lhe sei responder. Eu estou de acordo com a lei do sal no pão reduzir. Já tenho algumas dúvidas da eficácia da sopa. Porque é a Dona Maria que põe lá, como o senhor deputado, a mão. Ouça lá, quem é que agora vai dizer à Dona Maria que a sopa que vai vender não pode ter... Agora, o pão não. O pão hoje, graças a Deus, felizmente, a indústria panificadora tem monitorizações, tem fiscalizações e tem metodologia e tem tecnologia que permite que a taxa, que é em pão cru, atenção, é em pão cru, não é produto final, é em pão cru, seja de 14 gramas de leite. Fiscalização, eu julgo que certamente todos os governos que passaram por este Portugal a fizeram. Nós, sociedade, fizemos. E podemos é garantir uma coisa. Não há pão em Portugal que esteja acima da lei. Isso nós garantimos, porque nós fizemos testes. E onde é que fizemos testes? no Instituto Ricardo Jorge. Para que não haja dúvidas, escolhemos o Instituto Ricardo Jorge para dosear o pão a nível nacional, em termos, e fomos comprá-lo. Chegámos lá, demos cá este pão, tome lá, dê cá, passe aqui, chegámos ao Instituto e dissemos, dosei-nos este, a quantidade de sal que está. Não há pão em Portugal que tenha sequer 1.3, está todo abaixo de 1.3. Por isso eu digo, a lei pode vir para baixo, porque a tecnologia certamente pergunta. Mas eu gostava, de um dos senhores deputados disse, eu gostava que a indústria toda ela, incluindo a panificadora, estivesse interessada nisto. Não é só das sociedades científicas. É dizer à indústria, ouça lá, a gente acha que pode ir até 1.1, você pode ir, é que se não pode ir não vale a pena. Estamos a enganar uns aos outros, vamos ver se tecnicamente é possível pôr. Estou convencido, a minha convicção pessoal é possível. 1.1 o sal. Eu estou convencido que sim, mas temos que perguntar a quem mete a mão na massa, passa a expressão, que nos diga, do ponto de vista técnico, se é possível ter este desidrato. Se for, vamos a ele. Num foro do pão, eu ouvi, na Maia, ouvi algumas dúvidas que, sinceramente, não me assustaram. Que era porque o pão não ficava com cor, que era porque o pão não ficava tão, não durava tanto tempo. Enfim, são coisas mais de vista do que propriamente de tecnologia. E, portanto, saí de lá convencido que, efetivamente, a indústria tem condições e está empenhada para isso. Portanto, peçamos à indústria, à Associação de Panificadores, que entrem neste assunto, que digam de sua justiça e que certamente serão os primeiros também a ajudar-nos a este desidrato, nesta eventual mudança da lei. Mas para nós, Sociedade Portuguesa de Hipertensão, a primeira medida será a rotulagem. Se mais não for possível fazer, ou menos que se faça, a rotulagem dos alimentos. Por isso eu disse, hierarquizando prioridades, primeiro rotulagem, segundo lei do pão. Senhores deputados, eu gostava, sinceramente, e digo isto do fundo do coração e com aberto, eu não sou capaz de responder se as medidas tomadas em relação ao açúcar vão ter resultado ou não. Quero acreditar que sim. Mas em termos de saúde pública, nós precisamos de 10 anos para saber se isto é bom ou é mau. Sabe o que é que me assusta, Sr. Deputado? É o tabaco. É que já tem mais de 10 anos e hoje fuma-se mais. E ele cada vez está mais caro. Portanto, por taxas, não melhorou as neoplasias do pulmão. Vejam que as neoplasias estão a subir. Não melhorou. Fuma-se menos as taxas que são, fuma-se mais. É o que dizem os números. É a Direção-Geral que diz. Eu estou convencido que se fuma menos. Mas a verdade é que os números não nos dizem isto. A gente tem que entrar aqui em alguma coisa. Agora, fuma-se menos porque é mais caro, eventualmente, mas fuma-se menos porque houve uma boa campanha contra o tabaco. Houve, na minha opinião, uma boa campanha contra o açúcar. E louvo a atitude e a medida. Contra o sal, está um bocadinho esquecido. Agora, senhores deputados, querem os senhores taxar o nosso queijo da serra? Ou o nosso bacalhau? Tem ideia que esta medida de proibir alimentos salgados e doces nas cantinas e nos bares dos hospitais tem levantado problemas? Mais desemprego. Baixaram as rendas que estavam a ser pagas pelas empresas porque elas deixaram de ter clientes. Dizem-me assim, é transitório. Oh, Sr. Deputado, eu quero acreditar que é, mas a verdade é que houve gente que foi para a rua. O que é verdade é que aquelas pessoas deixaram de vender. O que é verdade é que tiveram que pedir aos vários hospitais, centros de saúde e cantinas de escolas que lhes reduzissem a renda. Tem mais taxa, tem menos benefícios. Senhores deputados, eu não sou economista, não percebo nada disto, não estou a tomar partido por ninguém. Estou a levantar um problema, estou a levantar uma ideia, estou a deixar algum alerta. Se eu não tiver razão, senhores deputados, força. Se eu tiver razão, tenham cuidado. É só o que eu digo, mais nada. Se alguma das perguntas gostavam de ver, eu só queria aqui chamar uma atenção a outra coisa. As novas indicações, as novas guidelines para o tratamento, já estamos a dizer quem é hipertenso, para o tratamento da hipertensão, são muito claras e farão o favor de as ler. Dizem que para nós conseguirmos controlar melhor esta doença, nós temos que conseguir uma melhor adesão à terapêutica. São muito claras quando dizem que essa adesão à terapêutica se consegue se o medicamento que for tomado tiver dentro de si mais do que uma substância ativa. Aqui também tem que haver um bocadinho de sensibilidade das nossas autoridades para que este tipo de medicamentos tenham algumas facilidades de introdução no mercado. Porque baixa, aumenta a adesão dentro de um só comprimido, porque toma menos comprimidos. O senhor deputado, se eu lhe disser que tem que tomar 7 comprimidos, o senhor diz, epá, 7 comprimidos, veja lá o que é que eu posso fazer para tomar menos. Agora, se eu lhe disser só tenho que tomar 2, se calhar toma. E se eu lhe disser, olha, em vez de ter que tomar ao pequeno almoço, almoço e jantar, se eu lhe disser, tem aqui, num só comprimido, a possibilidade de tomar uma vez por dia e só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, porque como é um só comprimido, ele tem uma validade na sua substância ativa de 24 horas e toma-o à hora que lhe é mais conveniente para si, se calhar trata melhor as suas doenças, que certamente não tem. Nenhum de nós quer acreditar, começando por mim, que não tenho, mas nós estamos mais despertos. Ora, há aqui que ter uma sensibilidade de dizer, nós podemos beneficiar também a nossa população no controle das doenças que já tem, dando-lhe a hipótese de simplificação na medicação através destas medidas. Agora, eu continuo a dizer, vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa, é para não ter a doença. Portanto, se hierarquizamos prioridades, eu digo, não ter a doença, como rotulagem, como nova lei do sal. Para quem já tem a doença, como melhorando a adesão ao tratamento com a simplificação do regime terapêutico. Muito obrigado, senhores deputados.
Bem, só me resta agradecer à Sociedade Portuguesa de Hipertensão estes avisos, estes alertas que nos deixou. Agradecer ao Dr. Carvalho Rodrigues, ao Dr. Vítor Paixão Dias e à Dra. Renata Pires a ajuda que nos deram aqui nas nossas reflexões também. Fazemos um pequeno intervalo de 3 minutos, a seguir temos mais uma audição.